Luciana Barbo, bom dia.
Bom dia, Bruno Melo, tudo bem?
Tudo jóia.
Hoje é sexta-feira.
Hoje é sexta.
Aquela expectativa para o fim de semana e o frio que bateu forte, né?
Bateu forte, recomendamos aí vinhos, caldos durante a semana e agora é colocar em prática.
É, pois é, eu tinha ficado de falar hoje sobre caldo, né? Mas é porque o Fernando Haddad sancionou a lei
Ele
do
Ele tratou de botar uma polêmica na nossa pauta aqui.
Pois é, então eu vou falar da sopa rapidinho, dá tempo de falar um pouquinho da sopa?
Dá sim, fala aí da sopa, onde o pessoal toma sopa hoje?
Não, então, eu fiquei de falar os lugares, né, que para tomar sopa, mas enfim, me enrolei aqui e não consegui, porque eu fiquei nessa loucura aqui, nessa discussão aqui sobre o foie gras aqui no Facebook, então o negócio tá pegando aqui.
Então vamos logo para a polêmica, essa polêmica do foie gras chegou ao Brasil agora com força total, porque o prefeito Fernando Haddad de São Paulo sancionou a lei que proíbe a produção e venda do produto na capital paulista. E aí, Luciana, os chefes estão na bronca?
Os chefes estão na bronca, na verdade, desde que esse projeto foi apresentado pelo vereador Laércio Benco, em 2013, né? A Câmara de São Paulo já tinha aprovado no dia 13 de maio e ontem o prefeito, que é apreciador do foie gras, diga-se de passagem.
Ah, é?
Ele já se declarou apreciador dessa iguaria. Então agora ele vai ter que viajar para outro lugar para comer foie gras, né?
Porque na França,
mesmo,
né?
Ele não vai poder. Ah, ele pode vir para Brasília também comer foie gras aqui.
Isso é moda pegar aqui, hein, Luciana?
Pois é, a ideia acho que é essa, né, de expandir aí essa lei para outros lugares do Brasil, mas o fato é que os chefes estão questionando essa lei e, na verdade, até juristas, como o advogado Ives Gandra, né, já tinham se manifestado de forma contrária ao projeto, porque eles viram uma inconstitucionalidade. Então, segundo eles, a prefeitura não pode legislar sobre o comércio de um tipo específico de produto.
Agora só, Luciana, vamos situar o ouvinte. Para quem não sabe, o foie gras é aquele produto, é um patê, né, de fígado de...
O foie gras é o seguinte, o foie gras é um fígado de pato ou de ganso, é uma iguaria da culinária francesa. Existe uma polêmica em torno do foie gras por conta do tipo de alimentação ao qual o animal é submetido durante a produção. Então, ele é submetido a uma superalimentação. Claro que tem alguns produtores que fazem isso de uma maneira mais consciente e para o animal sofrer menos. Inclusive, na Espanha, há um tipo de criação de pato que ele é criado livre, ele não é confinado, enfim, ele tem uma alimentação que é duplicada perto do inverno, porque geralmente essas são aves, né, que são aves migratórias e geralmente perto do inverno elas migram, então elas se abastecem de mais comida para poder voar para outros lugares. E aí, nessa produção na Espanha, é uma produção ética, dita como ética, né, do foie gras. Então, antes de mais nada, assim, o que eu sempre prego é a regulamentação, né, de uma produção, enfim, ao invés da proibição. Acho que a proibição é a forma mais fácil de falar, não quero isso e pronto, né? Porque discutir, porque regulamentar dá muito mais trabalho, né?
E o argumento aí contra suposta crueldade praticada ali com o pato.
Exatamente. E aí os chefes de cozinha também estão questionando, porque assim, outros tipos de animais também sofrem com isso. Por exemplo, os frangos nascem e chegam na nossa mesa em 30 dias. Por quê? Porque eles são superalimentados e eles não dormem nas granjas. As granjas estão sempre acesas para que eles não durmam e comam o dia inteiro. Então, também é um tipo, né, de tortura aí aos animais, mas isso não é questionado.
Entre outras, então, né? Por exemplo, produção de baby beef também tem algumas pessoas questionam.
São confinados, eles são abatidos precocemente. Enfim, tem vitelo também, que o animal é produzido precocemente.
Então, mas aí o Estado, na sua opinião, o Estado tem que intervir nesse tipo de coisa, de proibir realmente, ou, Luciano, não?
Eu acho que o Estado tem o papel de regulamentar, e quem deve escolher ou não se vai consumir é o consumidor, né? Eu acho que a gente tem que escolher o que a gente consome. Se você é contra a prática, eu acho que você tem que ter o direito de escolher ou não, assim como a gente hoje tem o direito de escolher de comer frango ou não. Eu não como frango. como frango em poucas ocasiões, porque eu sei como ele é produzido.
Se for galinha caipira...
Minha saúde. Galinha caipira eu como. É, já falei aqui no programa, por exemplo, que eu dou preferência para o ovo caipira, né? Uhum. Porque a forma do ovo caipira acho mais consistente, acho que é um alimento mais saudável. Então, opto por consumir o ovo caipira.
E você agora, come o foie gras ou não?
Eu já comi foie gras, não é uma iguaria assim que eu falo, ah, não posso viver sem foie gras. Eu acho que é uma iguaria, eu acho que como a tradição francesa existe o foie gras, e, aliás, desde a época dos egípcios, isso não foi criado na França, é uma tradição, acho que precisa regulamentar isso, né? E tem países que realmente torturam os bichos ao extremo. É, na França é menos comum, assim, as produções são mais conscientes, mas tem outros países que produzem foie gras e que realmente enfiam aquele cano pela goela do pato, enfim. E o que os vídeos mostram, às vezes, no YouTube, né?
É melhor nem ver.
Eu provoquei essa discussão no Facebook e muitas pessoas se manifestaram a favor ou contra, enfim. A gente tem todos os tipos de opinião e sempre as pessoas que são a favor da lei sempre pregando essa coisa dos maus tratos e que foi um avanço, enfim. E os que se manifestaram contra a lei, questionam isso, né? Que então agora vão proibir o frango, vão proibir os bovinos, vão proibir outros tipos de alimentos, né? E uma coisa que também é questionável é que, assim, quero ver esse vereador comprar briga aí com as grandes empresas de produção de frango e de carne. Será que ele compra essa briga, Bruno?
Ah, eu acho que não, hein? Porque no caso do foie gras é um público restrito, né?
É um público restrito.
Muito restrito.
E aí, ele, no projeto, na justificativa do projeto, ele diz que é um produto para pessoas abastadas.
Tipo ele.
Eu acho que isso já vem com preconceito, né? Isso é o vereador, né? A justificativa do projeto do vereador. E para pessoas abastadas, eu acho que vem com uma carga já de preconceito aí contra as pessoas abastadas nesse projeto dele, na justificativa do projeto. Mas, enfim, é um assunto que realmente dá polêmica. Né? Eu quero deixar bem claro aqui que eu não sou a favor da tortura nos animais, tá, gente? Mas eu sou a favor da democracia e de que as coisas sejam discutidas e que sejam regulamentadas ao invés de proibidas. A gente pode lembrar aqui no programa, e eu vou lembrar aqui, que a gente já teve a proibição da flor de sal, né? E depois ela foi liberada, a gente já teve a proibição da colher de pau nas cozinhas, do tacho de cobre nos doces, principalmente que faz toda a diferença nos doces mineiros, por exemplo, nas compotas que as cozinheiras fazem em tacho de cobre também, isso já foi proibido. Então, acho que as pessoas têm que ter o direito de escolher, né? E aí, sim, que se faça, então, uma campanha de conscientização para que as pessoas não queiram comer esse alimento. Mas, ou então que se regulamente essa produção, né? Eu sou a favor disso, não sei se eu estou sendo, acho que eu tenho uma visão, assim, um pouco mais democrática do negócio, porque proibir de cima para baixo, acho que não é o melhor caminho mesmo.
Pois é, o que está valendo em São Paulo é a proibição, agora a lei está sancionada.
Essa lei, então, eles deram um prazo de 45 dias, né, para que os restaurantes vendam, enfim, comercializem o estoque que já tem. Então, acho que vai bombar agora de festival de foie gras lá em São Paulo. Porque, é claro,
nos próximos dias
não vão ficar com esse prejuízo. Afinal, é um produto que é caro, né? É um produto que custa, não sei, acho que um potinho de 180 gramas sai a R$300, por exemplo. Né? Isso que já vem industrializado. A gente tem apenas três produtores de foie gras aqui no Brasil. Um deles, a Vila Germânia, fica lá no Santa Catarina. Dizem os chefes que são bons produtores, têm bons produtos. Mas, enfim, vamos ver. E aí vamos ver se chega aqui, né, Bruno? Se essa discussão vai chegar aqui em Brasília, se vai chegar em outros estados. Eu acredito que deve haver uma reação aí de chefes de cozinha e até de juristas mesmo, porque os que consideram inconstitucional a decisão. Mas vamos ver. É um ponto para se discutir mesmo. Eu sou a favor da discussão e acato aqui todas as opiniões, inclusive meu Facebook está bombando aqui de opiniões a favor e contrárias, mas é isso, é disso que se faz a democracia, né? É de ouvir os dois lados.
Abre uma discussão ampla em relação aos animais, né, Luciana Barro, porque se você for parar para pensar e pesquisar como é a produção e a criação de determinados animais, a pessoa se questiona realmente sobre o consumo. Mas é possível, e isso eu acho que é até o que você está propondo, de ter uma produção consciente e respeitando determinadas regras. Claro que, de toda forma, a criação está sendo feita ali para, no final das contas, você matar o animal e obter ali a proteína, a carne e o produto. Mas é possível fazer isso de uma forma que não seja brutal, animalesca, ou de uma forma que cause essa revolta em todo mundo, né?
Pois é, o Ricardo Castilho, que é o diretor da revista Prazeres da Mesa, ele está falando que por que não proíbem a calabresa com carne de peru, os sucos com mais açúcar que refrigerantes, o achocolatado repleto de açúcar e outras bobagens. Salmão repleto de antibióticos pode, né? Falta de conhecimento de muita gente, consome tanta besteira e ninguém faz nada. É isso, então, se a gente for questionar também a alimentação e tortura de animais, a gente vai ter que começar a discutir como a cadeia por um todo, né? Acho que não vale ficar só no foie gras porque é alimento de gente abastada, como diz lá o vereador. Então, vamos questionar aí a produção do frango, vamos questionar aí a produção dos bovinos, de porcos. Então, vamos questionar tudo, porque realmente os animais sofrem. E quem come caranguejo na praia, gente, quem adora comer caranguejo na praia, saiba que a forma de produção, de elaboração do caranguejo da praia é colocar o caranguejo vivo dentro de uma panela de água fervente. Bom, se isso não é crueldade, eu também não sei o que é, né?
O problema, sabe, eu tenho um amigo que diz o seguinte, que crueldade, essa análise só vale para bicho que tem sobrancelha. Por exemplo, caranguejo não faz aquela expressão de tadinho, então não tem problema. Agora o bicho
lagosta
que...
Lagosta também, viu? Também é assim que faz, lagosta. Põe
lagosta também viva. Luciana, então tá bom. Depois a gente volta mais nesse assunto e fala um pouquinho das sopas.
Pois é, e se quiserem continuar aqui a discussão, estamos abertos aqui a todas as opiniões aqui dentro do meu Facebook lá, está todo mundo botando opiniões e eu respeito a opinião de todo mundo. Essa é a minha, acho que tem que ser regulamentado e precisa ser fiscalizado e precisa ser discutido, principalmente.
Luciana, aproveite o fim de semana, hein?
Vocês também.
Até segunda.